Aqui. Ok, aqui já estamos ao vivo e aqui Sim. também já estamos ao vivo. Começou agora. Bom, sejam bem-vindos novamente ao Potter Entrevista. A gente está numa temporada falando sobre um tema absolutamente rico, que eu estou ficando muito feliz de conversar com isso com as pessoas. Aliás, a minha convidada que vocês já estão enxergando ali, Bruna. Tudo bem, Bruna?
Oi, tudo bem? Prazer.
Estávamos a conversar aqui, ela disse que é completamente inédito essa entrevista com esse tema. Eu fico feliz com isso, porque certamente vai sair coisas aqui que a gente não espera, né? Porque é bom quando o papo não tá programado, né, Bruna? Obrigado por nos receber e a gente conseguir fazer uma live aqui. Obrigado mesmo, de coração.
Imagina que eu agradeço.
E já deixa eu mandar um beijo pra rapaziada da cultura inglesa, queridos ouvintes e telespectadores agora também, né? A galera que tá nos vendo. A nossa grande parceira Cultura Inglesa tá com a gente mais uma vez, agora aqui no Potter Entrevista, com ofertas pra família inteira aprender inglês. Eles estão com cursos que cabem no seu bolso e na sua vida. E claro, com promoções incríveis para todas as idades aprender inglês e um pouquinho mais. Tem Cultura Inglesa espalhada pelo Brasil. Lembrando que até o fim do isolamento as aulas seguem ao vivo pela internet. Não tem aglomeração, portanto. WhatsApp é o WhatsApp nacional, o número é 21-4002-0909, 21-4002-0909, e vem porque tem o inglês para você, tem uma cultura inglesa para você. Bruna, de cara, tá? E essa pergunta eu tô fazendo para todo mundo. Quando eu falo a palavra perdão, que primeiro vem para ti? Qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça?
Eu acredito que seja a atitude mais forte que um ser humano consegue chegar, assim. Para mim, o perdão é muito difícil. Sou escorpiana, acho que isso influencia demais, mas eu perdoar é uma atitude minha que poucos conseguem. Os que me fizeram mal, né? Os que chegaram a esse ponto da minha vida que eu preciso perdoar por algum motivo. Mas o perdão, assim, acho que a primeira palavra mesmo, quando fala de perdão, é exatamente a minha família. Porque a minha família não me perdoou. Então, respondendo a tua pergunta, a primeira palavra que vem em relação à minha família, aos meus pais, né? Que não me perdoaram pelo fato de eu ter saído de casa com 17 anos e ter me tornado prostituta. Eles não me perdoaram até hoje. Meu pai faleceu em 2012, infelizmente. Então, nós não tivemos tempo para esse momento, para que ele me perdoasse, mas minha mãe continua viva até onde eu sei. E então a palavra que aparece primeiro, que surge primeiramente na minha mente é em relação à minha família, ao fato de eu não ter sido perdoada por eles.
Isso eu já entendi, quando a gente conversa sobre perdão, que o perdão ele não é unilateral. Porque tem momentos que a gente precisa pedir e tem momentos que a gente precisa que peçam pra gente. A tua história é uma de, né, pessoas absurdamente importantes na tua vida que não entenderam o que aconteceu na tua vida. Não entenderam o processo que aconteceu. Eu imagino que isso, e tu já transpareceu aqui, te traga muita dor. Te traga muito, né? O tempo vai cada dia mais curando. Isso é algo que aparece pra ti, essa falta de perdão. Ele aparece para ti, tu pensa nisso diariamente, semanalmente. Como é que esse sentimento vem para ti?
Hoje em dia, porque eu saí da casa deles em 2002, então faz 18 anos já.
Tem uma maioridade já
isso. E nos primeiros anos, que foram os mais difíceis, hoje em dia eu sinto muito em época, em datas comemorativas, no Natal, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, em datas pesam ainda. Então, assim, recentemente foi Dia dos Pais e agora na quarentena eu sozinha em casa, porque eu moro sozinha. Então, pesou demais. O Dia das Mães também, né, que já estava em quarentena, mas falando mais do Dia dos Pais, o fato de estar sozinha, isso mexeu demais comigo, porque vem a culpa, né? Eu acho que o sentimento maior de quem não é perdoado é a culpa. Acho que a culpa acaba sendo muitas vezes maior do que a mágoa, que também é um outro sentimento que também envolve a palavra perdão, né? Atitude de perdão. Então, mas no caso dos meus pais, é muito mais culpa do que mágoa.
A tua história, Bruna, quando tu decide contá-la, né? Tu tira de um porão, digamos assim, um mundo que as pessoas sabem que existe há muito tempo, né? Mas não tinham noção do quão rico no sentido de informação, de dor, de alegria, né? Ele pode trazer. Tu sentiu necessidade em algum momento da tua vida de pedir perdão para ti mesma? Tu achou que em algum momento tu deveria pedir perdão para ti mesma pelo que tu fez? Eu digo não na tua vida real, eu digo na vida de contar isso, né? A decisão de contar, olha, essa é a vida dessa mulher, porque tu começa lá escrevendo primeiro, né? Tu sentiu necessidade um dia de pedir perdão para ti? Não era isso que eu queria? Ou isso sempre foi muito bem resolvido para ti?
Não, isso sempre foi muito bem resolvido para mim. Com essa questão, eu não tenho problema nenhum. Eu até digo que se eu não tivesse sido garota de programa por 3 anos, dos 17 aos 20, em algum momento, em outra fase da minha vida, eu teria sido. De qualquer maneira, assim, eu acho que a prostituição, eu não ia escapar da prostituição nesse ano. Então, foi uma fase que foi uma escolha totalmente minha. Eu não fui influenciada por ninguém, até mesmo porque na época não existia tantas informações fáceis como nós temos hoje em dia. E até brinco, falo que eu fui puta raiz, porque em 2002 não tinha informação nenhuma, não tinha mídia social, não tinha essa comunicação diária que nós temos pelo celular, era ou telefonema ou SMS só. Né? Não, em CQ, talvez, que era a coisa mais tecnológica no, naquela época. Mas foi uma escolha totalmente minha. Assim, é uma coisa que eu não me arrependo, não tenho por que pedir perdão. Eu tenho outros motivos para eu pedir perdão para mim, mas não são relacionados à prostituição.
Olha só, que interessante isso, né? Isso toma tanto, né, da tua imagem, né? Em cima desse
Sim.
apelido, dessa personagem, a gente pode dizer, né? Tu se abre se tu quiser, tá, Bruna? Se quiser falar isso, porque
Tá.
de vez em quando vira meio que divã, que as pessoas ficam falando e falam dessas dores, né? Vamos lá. A sociedade, ela é absurdamente hipócrita com esse assunto, né? Porque parte da sociedade usufrui do serviço prostituição,
Sim.
né? Muito, é um mercado absurdamente gigantesco, mas nas aparências, não. Isso aí eu nunca cheguei perto, né? Isso aí, né? Vou casar e se junto para realizar fetiches, e aí usam a prostituição para isso. Mas na janta
Sim.
com os amigos, isso é uma sujeira. Tu sentiu que a sociedade tem mais capacidade de. Vamos lá, eu vou usar a palavra perdão porque o tema é esse. Mas de
Sim.
entender, de perdoar o que essa vida que tá entre a gente ocasiona, tu sente isso que lá quando tu começou em 2002 e hoje as pessoas entendem melhor, têm menos preconceito? Como é que tu enxerga essa diferença de 18 anos de idade aí?
Eu enxergo que melhorou bastante, mas ainda há muito julgamento. A nossa sociedade é muito machista ainda, infelizmente. E principalmente no momento atual, né, que nós estamos vivendo, acho que muito por conta dessa loucura toda. A política também, essa divisão de esquerdista com direitista e não sei o quê, essas brigas políticas, né, que estão acontecendo diariamente, eu sinto muito a falta de perdão. Assim, as pessoas não perdoam o fato de eu ter sido garota de programa em algum momento da minha vida. Então, assim, eu recebo muitos comentários, eu não posso ter nenhum posicionamento da minha visão política, que daí sempre. Tem pessoas contrárias na minha visão, que eu acho que é normal, né? Assim, só
Sim, mas
a
elas
questão é
usam
que elas usam,
isso
exatamente,
para
elas
como
usam do meu
xingamento.
passado isso. Então, É a sua puta, vagabunda. Hoje mesmo estava lendo um comentário: ah, mas você não tem conteúdo para falar sobre política. Você só sabe falar sobre sexo. E, assim, são comentários desse tipo que eu percebo que muitas pessoas. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu percebo que são justamente essas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem cidadãos do bem, que não aceitam. Assim, a família tradicional brasileira rejeita a Bruna Switchinha, não perdoa a Bruna Switchinha. Então, e nem perdoa também qualquer outra mulher que um dia já foi garota de programa ou que ainda é. A família tradicional brasileira não perdoa quem foge do padrão, dos padrões, né? Porque não é apenas um padrão, mas dos padrões que eles consideram como os certos na nossa sociedade.
Não,
Eles não
não,
perdoam.
não perdoa, mas busca a prostituição.
Sim, e a maioria dos clientes que me buscava na época era justamente esse pai de família, casadinho, que pagava de bom cidadão, né? Bom pai. Não, bom pai, ok, não tem nada a ver, mas bom marido, né? Bom pai não, desconsidera meu
Sim,
comentário.
claro.
Mas bom marido, né? Um pai de família ali. E, na verdade, são os que mais procuram, mas ao mesmo tempo que escondidos atrás de um perfil, muitas vezes fake, no, nas redes sociais, são os que mais acabam julgando e deixando comentários grotescos para as pessoas que não fazem parte daquele padrão que ele acredita que é o mais correto.
Bruna, tu consegue linkar alguma história dessa época com perdoar, com clientes, colegas? Tu consegue lembrar de alguma história bonita ou, né, que pena, se for uma história triste, sobre essa época? Tu consegue, assim, lembrar de uma coisa legal que aconteceu que tá em volta da palavra perdoar? Agora,
Que pode ser que
tu
eu tenha
viveu ou que tu
perdoado.
ouviu, ou que alguém te pediu perdão naquela época, porque te julgou errado, qualquer coisa que tenha a ver com perdão, perdão daquela época. Consegue te lembrar
Tá.
assim?
Então, tive até essa cena passou no filme, que foi de uma menina que ela roubou, ela me roubou, né, no privê, onde nós trabalhávamos juntas. E ela roubou todo o dinheiro, porque na época não tinha conta no banco. Então, nós tínhamos o costume de cada uma guardar no próprio armário, dinheiro em espécie, porque praticamente nenhuma menina tinha conta no banco, porque naquela época a burocracia era muito grande, tinha que comprovar renda, comprovar residência, e uma garota de programa não consegue comprovar nada. Então, naquela época era bem difícil, em 2002. E então nós guardávamos o dinheiro, cada uma no seu armário. E essa menina, ela era drogada. E nessa época ainda não, porque foi bem no meu comecinho, né? Ainda não tinha começado a consumir cocaína. E ela já. E ela acabou roubando tudo que eu tinha guardado em 3 semanas. E aí foi assim, foi bem pesado. Eu briguei com ela. A minha primeira atitude foi para cima dela, para brigar, com vontade de bater nela, não de matar, mas de bater nela, para ela aprender. E no fim, depois, quando amenizou essa briga, eu falei para ela assim: mas não se preocupa, que amanhã eu vou começar a ganhar tudo de novo, e você não vai, nenhum cliente vai querer fazer programa comigo, e eu vou começar a ganhar tudo de novo do que você me roubou. E aí passou um tempo, nós ficamos assim, uns 4 meses sem se falar, sem se olhar. Eu passava do lado dela, fingia que ela não existia. Até que um dia ela me pediu desculpas. E para mim foi muito forte, porque nessa época, quando ela me pediu desculpas, eu já estava consumindo cocaína. Então eu consegui me colocar no lugar dela, assim. Não digo que eu roubaria de uma colega, não digo que eu faria o mesmo que ela fez comigo, mas eu entendi ali toda a falta de estabilidade emocional que a cocaína proporciona para uma pessoa, e enfim, a pessoa não consegue ser 100% consciente dos próprios atos. Então, eu acabei perdoando ela, eu senti muita verdade. E até que ela foi me pagando aos poucos. Ela me devolveu o dinheiro que ela tinha pego de mim aos poucos. Foi bem picadinho, assim, R$ 50 um dia, R$ 100 em outro. Mas aos poucos ela foi me devolvendo, porque ela também se arrependeu.
Pô, que
Então, acho que
legal.
foi um perdão mútuo ali. Ela se perdoou, né? Assim, ela se permitiu, enxergar o próprio erro e se perdoar. E eu perdoei ela também.
Como é bom que tu entregou a vida pra gente, pra mostrar o que aconteceu numa parte da tua vida pra gente, e todo mundo sabe disso, né? Como é que foi entregar, e aí depois eu chego, se teve alguma história a ver com o nosso tema de hoje. Entregar tua vida para Débora Seco. Como é que foi chegar
Nossa.
e entregar? E como é que foi a entrega dela dessa tua vida?
Então, a Débora Seco, ela já chegou numa etapa porque teve a época dos testes, né, de elenco. E esse período demorou muito tempo, foi quase um ano, assim, acho que foram uns 10 meses de duração de teste de elenco, não apenas para a Bruna, mas para os outros personagens. E outras atrizes conhecidas, muitas desconhecidas também fizeram teste. E o nome já estava praticamente definido da atriz, que não seria ainda Débora. E aí, de repente, o diretor teve a ideia de convidar a Débora, tentar, né? Assim, ele teve essa visão e ele me perguntou o que eu achava. Eu até comecei a dar risada, porque eu pensei, nossa, meu, a Débora, sempre a nossa diferença de idade é muito pouca, então. Quando ela fazia Confissões de Adolescente na TV Cultura, eu era adolescente, também para adolescente, então eu assisti, foi o primeiro trabalho que eu acompanhei dela, sempre admirei. Então, quando surgiu o nome da Débora, para mim foi uma surpresa muito grande. Eu até achei que ela não fosse aceitar o convite, mas ela pediu para ler o roteiro, para ler a história, o livro também. E daí, após essa avaliação dela, que ela bateu o martelo e falou: "Não, eu quero viver a vida dessa menina, que sou eu". E para mim foi muito gratificante ela ter aceitado esse papel, porque eu sei que não é fácil para uma atriz, é um papel de peso, é um papel que marca também e que também sofre, querendo ou não, acaba também tendo essa questão de julgamento, porque a entrega da Débora foi tão grande no papel, que ela também começou a sofrer comentários preconceituosos. Muitas pessoas, eu acompanhei durante essa época do filme, né, depois do lançamento do filme em 2011, eu acompanhei por um bom tempo o que que escreviam para Débora. Eu entrava no, nas redes sociais dela, queria ler os comentários. E tinha muitas pessoas falando: "Ai, mas você não devia ter interpretado, você acabou". Várias pessoas comentavam com ela assim: "Você destruiu a sua carreira acabou só porque você interpretou essa garota de programa". Então, assim, mas a entrega dela foi gigante. Eu, até hoje, eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti esse filme já. Mas até hoje, porque esse filme é muito, para mim, o significado dele, muitas vezes eu tô muito mal. E eu gosto de assistir o filme justamente para eu me sentir bem, para eu relembrar de tudo que eu vivi. E aí, no final, eu falo: "Nossa, eu passei por isso tudo e tô aqui", né? Então, para mim, acaba sendo um pouco terapêutico, assim, por mais que eu saiba todas as falas de cor, todos os momentos já de cor, para mim ainda serve como uma terapia, de certa maneira. E a Débora, ela se entregou demais, assim, ao papel.
Bom, era impossível esse filme não ser sucesso se a intérprete principal da Bruna não fosse uma entrega completa, né? E foi, realmente foi, né? Muito marcante, né? É muito marcante. Junto com a palavrinha perdão, eu comecei a notar que algumas outras coisas surgem. Tu falou uma delas aí, que é arrependimento, né? Talvez se arrepender é um primeiro passo para depois chegar e pedir perdão. Eu vou fazer a palavra ao contrário. Quando eu te perguntei lá no comecinho da nossa conversa, o que que vem na tua cabeça? E tu assim, tu mostrou a tua dor. O meu pai foi em 2012, não me perdoou, a minha mãe né? Chegou a falar que eu não sei onde ela tá, né? Ou seja, é uma situação não resolvida. Agora, ao contrário. Agora tu precisando pedir. É. Isso tá tudo resolvido, pediu perdão para todas as pessoas possíveis da tua vida, onde tu fraquejou, errou, tem algo pendurado. É. Quando tu recebeu o convite e eu falei sobre perdão, isso já mexeu na tua cabeça. Putz, tem aquela história lá que eu não resolvi direito. Tem algo Sim. ainda aí no ar aí?
Sim, várias. Acredito que todo mundo tenha muitas histórias assim. E eu sou muito orgulhosa.
Por que é difícil?
Orgulhosa. Porque eu sou
Essa
muito orgulhosa.
Que aparece. Arrependimento, orgulho, tudo colado.
Eu sou extremamente orgulhosa. E é muito difícil, assim, no dia a dia, pedir desculpas, né? Que é um pouco mais fácil do que pedir. Porque pedir perdão é muito mais forte do que pedir desculpas. Tipo, esbarrar numa pessoa, desculpa. Ou, sei lá, ser grossa, né? Assim, muitas vezes já aconteceu. De eu perceber que eu fui grossa em algum momento com uma pessoa, em seguida, desculpa, né? Enfim, mas o perdão, para mim, eu tenho um orgulho muito grande. Assim, eu engoli esse orgulho em relação aos meus pais. Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de pedir perdão para eles, não tive, mas, assim, de todas as pessoas que eu magoei, e eu sei que eu magoei muitas pessoas. Eu pedi perdão somente para uma pessoa, mas eu tenho vários casos, uma coleção de algumas situações que eu gostaria muito de ter a oportunidade de pedir perdão. E até mesmo porque quando meu pai, eu soube que meu pai morreu, sempre quando a gente perde uma pessoa que a gente gostaria de ter pedido perdão e não teve tempo, automaticamente a gente já pensa, não, eu preciso então ir atrás das pessoas antes que elas morram também, ou antes que eu morra, né? Para não viver mais isso, porque é horrível, é um sentimento assim, eu não sei nem como descrever, mas é um sentimento horrível quando a gente quer muito perdão de uma pessoa e essa pessoa morre. A minha mãe também, assim, eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de pedir perdão para ela. Para o meu ex-marido, eu gostaria muito de pedir perdão para ele, porque nós fomos casados por 10 anos e fui eu que não quis mais continuar com o casamento. E eu, na época, eu senti muito o quanto que isso abalou ele, o quanto que ele ficou mal, que ele ficou um tempo deprê. E até hoje eu não pedi perdão, assim. Nós mantemos contato. Eu conheço a namorada dele, enfim, ele conheceu meu ex-namorado, então nós temos um contato, mas até hoje eu não consegui chegar para ele e falar, então, eu quero te pedir perdão, quando em 2015 eu decidi do nada, né, assim, foi do nada para ele, dentro de mim,
claro.
Porque quando a gente quer romper um relacionamento, qualquer que seja, não é da noite pro dia para quem está pedindo aquele fim de ciclo, né? Dentro da gente, a gente já está trabalhando durante muito tempo. Mas para ele foi do nada, foi da noite pro dia, para ele foi. Então, mas um dia eu vou conseguir pedir perdão para ele.
Olha, eu não sei se serve um vídeo ou um podcast, né? Mas tá pedido perdão, né? Tá pedido.
Sim,
espero
que ele veja.
Se ele não sabia disso, né? Tá aqui, né? Ele pode escutar, pode ver, né?
Ele me segue, então.
Ó, então tá aqui, tá feito.
Talvez ele veja.
Tá feito. Deixa eu falar exatamente o tempo que isso aconteceu, se alguém quiser mandar, aos 23 minutos, tá? Da live ou desse podcast, que vai ficar mais tarde. Bruna, deixa eu dar uma sacudidinha, assim, porque também a gente falou de todos os problemas que essa época da tua vida ocasionaram, que até hoje pesam em cima do tema da nossa conversa, que é perdão. Mas a gente viu o filme, e a gente viu que ali também tinha momentos assim de felicidade, momentos de deboche, né? Então, já que o tema é perdão, o que que tu olha para trás e fala assim, ó, ainda bem que eu fiz, eu me diverti. O que que era de divertido? Se tinha algo divertido, obviamente, naquela vida lá, que aí tu não precisa pedir perdão para aquilo lá, e tu agradece que tu viveu. Tenta lembrar daqueles anos, assim, o que era legal naquilo?
Nossa, acho que para mim o mais bacana foi o fato. Eu tinha 17 anos, então para uma menina de 17 anos, era o mais legal era não ter ninguém para dar satisfação. Então eu não tinha família, não tinha quem dar satisfação. Eu convivia com as meninas com quem eu trabalhava, nós morávamos juntas, né, no privê. E acabava ali, eu não tinha boletos para pagar, porque na verdade, quando a menina trabalha com cafetão, fica uma porcentagem grande para o cafetão, de 50%, 60% até do preço do programa. Mas ao mesmo tempo, não existe boletos, né? Assim, na mão
Claro.
para pagar, eu preciso pagar esse boleto. A gente está pagando, ajudando a pagar toda a estrutura do privê de uma maneira indireta, com essa porcentagem que é descontada do programa. Então, assim, essa época, 17 aos 20, eu nunca peguei um boleto na mão. Então, assim, o dinheiro que eu ganhava era para mim, eu não tinha preocupação nenhuma de aluguel, de nada. Então, nós trabalhávamos até umas 2 horas da manhã, e daí de quarta até sábado a gente ia para o Love Story. Não sei se você já ouviu falar do
Sim.
Love Story aqui em São Paulo. E a
Sim.
gente ia para o Love Story se divertir, beber, fumar. Enfim, a gente. Eu era uma adolescente
Uma
assim que
adolescente
eu
com
me via
dinheiro.
rebelde.
Claro,
Com
claro.
um rebelde, mas livre de uma família que me prendia muito. O meu sentimento naquele momento era justamente um pássaro que fugiu da gaiola e está aprendendo a voar. Então, era esse meu sentimento. Eu estou aprendendo a voar, estou aprendendo a aproveitar uma vida longe de uma prisão, que era como eu me sentia com os meus pais.
É engraçado porque, obviamente que isso não passou pela minha cabeça, porque eu conheço toda a história, né? Para chegar aqui para te conversar. Mas, assim, o prazer que as pessoas compravam, isso aparecia para ti?
Não entendi,
Tu
pergunta.
tinha prazer naquele processo? Prazer carnal, prazer físico. Prazer, isso. Ou era completamente. Ah, cara, eu consigo ser absurdamente profissional aqui. Tipo, essa lembrança tua, assim, sobre isso, assim. Como é que era a palavra prazer? Porque mudava, né? Né? Algo que todo mundo
Sim.
buscava para ter prazer, pra ti era, não, só porque agora aqui eu vou ganhar minha grana para depois ir
É.
lá pro Love Story, beber com minhas amigas e me divertir, né? Como é
Sim.
que era o prazer pra ti? Como é que tu encarava o prazer?
Eu sentia prazer em dar prazer. Era isso, assim. Então, eu era uma menina extremamente sem autoestima. Quando eu cheguei na prostituição, eu não tinha autoestima nenhuma, assim. E eu tive coragem. Hoje eu consigo enxergar essa minha coragem, que a minha coragem não está apenas no fato de ter fugido da casa dos meus pais para me prostituir, mas pela coragem que eu tive por não aceitar o meu corpo naquela fase e ter coragem de ficar nua na frente de homens estranhos e não ter experiência sexual nenhuma, porque até então eu só tinha transado com um ex-namorado meu, eu não tinha experiência nenhuma. Fui com a cara e a coragem, foi no instinto humano mesmo de vou fazer sexo e ganhar dinheiro com isso. E assim, então o meu prazer tá ligado a isso, ao fato de no dia a dia eu perceber que eu mesmo sem experiência sexual nenhuma, que mesmo eu não gostando no meu corpo, os clientes piravam comigo. Então, assim, o que eu mais gostava era quando algum cliente voltava a me procurar. Então, aconteceu eu tive vários clientes fixos, né, como a gente chamava, que voltavam sempre, voltavam uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, enfim, mas eles tinham o hábito ali de me procurar. E esse era o meu prazer, era de ver o quanto que eu mesmo me, né, me considerando abaixo do que eu era, pela questão da falta de autoestima, Mas os clientes conseguiam me dar esse prazer de eu me sentir realizada, acho que é essa
Lindo.
palavra, assim. O meu
Lindo.
prazer foi que eles me realizaram, eles me faziam me sentir realizada, assim.
Lindo.
Então,
Legal,
é
legal.
isso.
Tá acabando o tempo, né? A gente tem um tempo
Nossa.
que tu tem mais compromissos. Para acabar, tu já disse para mim que, olha, eu tenho coisas penduradas aí que eu preciso resolver e depende de mim. O que que tu falaria
Sim.
para todo esse público que deve estar te ouvindo agora, ou te vendo agora, e que não te perdoou, assim, onde que eles estão errando? O que que eles não enxergaram ainda nesse teu passado, assim, que não deu clique neles? Que parece ser uma coisa tão simples, uma profissão que tá ali, né? O que que essas pessoas que não te
Sim.
perdoaram ainda não entenderam ainda, Bruno? Simplifica para eles.
Bom, não entenderam que a garota de programa, a prostituta, né, é uma profissão, assim, que é um. Pode não ser uma profissão, mas é um trabalho, e que tem muitas mulheres que se prostituem, mas de uma maneira bem direta. É isso que muitas pessoas não conseguem enxergar, porque tem muitas mulheres que acabam se relacionando com homens sem amor nenhum, apenas por interesse mesmo na questão financeira, né? Tanto é que tem um monte de. Tem vários sugar daddy por aí. E no meu ponto de vista, isso não deixa de se prostituir, né? De vender o. Eu não gosto do termo de vender o corpo, porque o corpo continua sendo meu. Então, eu nunca vendi meu corpo porque ele está aqui comigo. Mas eu vendi momentos de prazeres comigo. Eu vendi horas de companhia comigo, de sexo comigo. Foi essa a minha venda, a minha troca, né? Eu quero o seu dinheiro, mas em troca eu te dou um momento de prazer. Essas pessoas têm que entender que existem, assim. Eu convivi com muitas mulheres na prostituição e, ao contrário de mim, que tive a coragem de me expor pro mundo, a maioria das meninas, das garotas de programa, não tem essa coragem por N motivos e muitas acabam tendo a prostituição como o maior segredo da vida delas e acabam tendo uma vida dupla, então fazem programa, mas muitas nem para melhor amiga contam. Sim. Muitas mulheres, eu trabalhei com muitas mulheres casadas, que os maridos nem sonhavam que elas estavam ali durante o dia fazendo programa. E trabalhei com muitas, né, óbvio, filhas de alguém, enfim, que a família não tinha fazer nem ideia do que elas estavam fazendo durante o dia. O que eu quero dizer com isso é que tem muitas pessoas que me julgam ou que julgam garota de programa, que tem uma garota de programa dentro de casa e não sabe. Que tem uma filha que se prostitui e não sabe. Que tem uma mulher que se prostitui e não sabe. Que a melhor amiga se prostitui e não sabe. Que, enfim. Então, essa é a mensagem que eu quero que as pessoas comprem para pensar. Eu tive coragem de dar minha cara a tapa. Só que tem muitas prostitutas. Tem muitas pessoas que tem uma prostituta do lado e não sabe. E que respeita, sem saber, né? Se respeita por ser uma mulher e tal. Então, é essa mensagem que eu tenho para passar.
Bruna, muito obrigado pelo teu tempo com a gente.
Imagina, eu que agradeço.
Obrigado. Onde que a gente encontra, Bruna? Onde que essa galera que te viu, que tá te escutando, te encontra? Onde está?
Ah, no Instagram. Bsurfitinha Oficial, inclusive hoje às 9 horas eu estarei lá ao vivo, numa live. E no Twitter também, Bsurfitinha, podem me procurar. Nessa Facebook eu nem uso mais, para falar a verdade. Então,
2 a 0,
apenas
também não. Também não.
Instagram ou Twitter.
Lindo. Obrigado pelo
Tá?
teu tempo, pela tua verdade, por se abrir
Imagina!
novamente aqui. A gente
Eu que
agradece muito.
agradeço. Eu que
Obrigado.
agradeço. Beijo.
Tchau, tchau.
Tchau. Okay.